Boteco do Infinito, o seu podcast de quadrinhos do Caras da TI. Estamos aqui novamente com meu amigo Rodrigo.
Estou aqui congelando que nem um homem de gelo.
Ah, espero que continue assim, Rodrigo. Tá tão gostoso. Puta que pariu, como eu gosto de frio.
É bom, não.
Cara, frio é assim. Ah, estamos aqui eu também, né, Antônio? Frio é um negócio que você pode colocar roupa suficiente pra você ficar quente.
O calor não tem o que fazer, né?
Cara, o calor, dos últimos tempos... Bom, sair de São Paulo tá igual pra você também. Às vezes não adiantava ficar pelado tomando banho.
É verdade, cara. Porque você acaba de sair do banho já suando.
Exato. Assim, como eu moro em prédio, a caixa d'água fica protegida. Então tá de boa pra tomar banho. Mas dependendo de se você mora em casa e a casa... Sabe a caixa d'água que fica na laje? Às vezes nem tomando banho, porque a água tava quente também.
É, a água já desce quente.
Então assim, cara, calor não tem o que fazer. Então eu realmente prefiro muito mais o frio, cara.
Já eu também, cara. Eu sou do time frio sempre.
Assim, mas hoje o Rodrigo ia falar de um quadrinho muito melhor, muito mais legal, mas eu pedi pra ele não falar, porque senão ele ia spoilar a gente sobre o Miracleman. E aí a gente vai tentar fazer nos próximos programas aí a gente falar deles, porque eu não quero tomar nenhum spoiler sobre isso.
Acho que ia ser a primeira vez que eu ia falar de Alan Moore e o Antônio não, olha só.
É, porque é uma das coisas que eu não li do Alan Moore. Falar nisso, minha coleçãozinha do Alan Moore tá ficando legal, hein?
Tá quase completa.
Não, completa não, porque não saiu muita coisa aqui. Mas essa semana chegou o ônibus. Essa semana não, né? Acho que tem uns 10 dias. Chegou o ônibus do Monstro do Pântano. E ele, cara, é muito bonito essa edição, porque ela vem grandona, né? Aquele formato ônibus e tal. Mas ela vem dentro de uma luva, e a luva é maior ainda. E aí não tinha lugar na minha estante pra colocar, porque ele não encaixava em nenhuma das prateleiras. Aí, por sorte, a prateleira de cima, assim, ela deu uma envergada, por causa dos livros que tinha nela. Aí, por ela estar envergada, ela tá maior. Aí eu consegui encaixar ele de frente, assim, não de lado, mas de frente. Aí até que ficou bonito, porque daí eu movi os Alan Moores, aí ficou eles todos, assim, bem no meio da estante, ficou bem legal.
É que nem o Electra Vive, que tá, do Frank Miller, que é um tamanho ridículo que não cabe em lugar nenhum, aquela desgraça. Você não consegue encaixar essa revista em lugar nenhum. Ela é enorme.
Eu tenho isso com uma do Conan também, que é uma edição especial lindíssima, que só fica deitada, porque não cabe. Mas está nos meus planos reformar isso daqui. Na verdade, eu preciso trocar essas estantes, porque ela já tá na... Ela tá envergada já, sabe? Então, uma hora vai dar merda, então eu preciso trocá-la. Aí eu vou com uma que eu consiga ser modular, ou mandar fazer, ou comprar modular, pra poder colocar esses quadrinhos grandes, né?
Estão cada vez maiores.
Ah, que continue assim, cara. Eu gosto de quadrinhos grandes, eu gosto. Apesar de ler mangá, eu gosto de quadrinho grande. Mas não foi pra falar de estantes que estamos aqui. O Rodrigo, além de Miracleman, o Rodrigo está lendo algo que eu gosto muito, apesar de não ter lido essa fase.
Pois é, cara, eu também não tinha lido nada, eu tenho só ouvido falar aí, já tem a gente para pensar, já tem uns 2 anos, né, 2, 3 anos, acho, essa fase do Jonathan Hickman, né, que é um cara que eu não curto, ele escreveu aquela graça daquela Guerras Secretas 2 lá, da Marvel, que só serviu para trazer o Miles Morales para o universo normal da Marvel. Eu não gosto muito dele, o jeito que ele trata os personagens, eu não sou muito fã. Mas o que eu vou falar hoje é uma parte do universo que ele tem criado com os X-Men atualmente, mas é escrito por um outro cara que é melhor que ele, que é o Chip Zdarsky, que eu não sei falar o nome desse cara, eu acho que é Zdarsky.
Eu acho que é Zdarsky, mas eu também não...
É difícil de falar o nome do cara.
Chama pelo primeiro nome.
É, o Chip. Bom, pra quem não conhece ele, ele tem feito bastante coisa ultimamente. O cara escreveu aquela história de vida do Homem-Aranha, que também daqui a algum tempo eu vou falar aqui. Eu já li há algum tempo, mas vale sempre a pena porque ela é meio atemporal, a história. Que conta, né, a história do Homem-Aranha como se ele não tivesse... Se não houvesse essas quebras de universo na Marvel, por exemplo, se ele tivesse na ativa desde lá dos anos 60, conta a história dele como se o Peter Parker estivesse velho agora, né?
Cara, eu quero muito ler, eu quero muito comprar essa HQ. Ela tinha esgotado, eles reimprimiram, tá na minha lista pra pegar da Marvel. Eu achei a premissa dela muito legal.
Tá esgotada, tá?
Não, ela tá. Quando eu fui comprar, ela tinha esgotado, mas reimprimiram.
Ah, tá, legal. Cara, quem é fã do Homem-Aranha vai chorar, né? Chega um momento ali no final que você começa a sentir a lágrima descendo, porque é um negócio bem comovente. Eu tenho algumas críticas, né, mais ao desenho, mas não tanto ao texto, mas é uma história muito boa, cara. E esse cara de Dusk, ele sabe pegar coisas do passado, do universo, e remodelar de um jeito interessante para os dias atuais. E ele também está fazendo uma fase muito boa do Demolidor, que está na minha lista que eu quero ler mais para frente. Tudo que é do Demolidor eu costumo gostar, então acho que não vai ter. Bom, essa história ele pega aí o universo da atual dos X-Men, que eles estão lá, eles fazem parte de uma nação agora, né, a nação de Krakoa, que é naquela ilha viva, e só que coloca o Quarteto Fantástico no meio, cara, e isso que eu achei interessante. Eu não tinha lido nada, mas para quem pegar só essa HQ, que se chama O Menino Impossível, para quem quiser procurar depois nas bancas, é O Menino Impossível, X-Men, Quarteto Fantástico. E ele pega, cara, o quarteto e insere no meio da história, por quê? Porque, como todo mundo sabe, o Quarteto Fantástico tem um filho, né, que é aquele menino que nunca cresceu. Todo mundo conhece o jovem anãozinho Franklin Richards, né? E só que dessa vez ele já pega com o Franklin grande, né? O Quarteto Fantástico participou de uma missão. A história já começa assim, né? O Quarteto Fantástico retornou de uma missão contra uns alienígenas, whatever, lá. E por algum motivo o Franklin ficou mais velho depois dessa missão. Ele voltou para o nosso universo mais velho e com cabelo preto, né? Ele era loirinho, né, quando ele era criança.
Sim.
Só que um dos problemas também é que ele é um mutante, né? O Franklin é um mutante desde sempre, desde as histórias lá do John Byrne. Para quem leu na época lá, quem é velho que nem a gente aí, leu as histórias do John Byrne do Quarteto, ele já era um mutante desde aquela época, porque ele já tinha poderes, né? Desde quando ele era criança. E aí isso causa um problema, porque os X-Men, né, e o professor Xavier, eles estão reunindo todos os mutantes do mundo nessa ilha. Eles convocam todos os mutantes, né, para lá, e de acordo com as novas regras que eles mesmos estabelecem lá, todos os mutantes devem viver em Krakoa. E aí acaba sobrando para o Franklin, que ele
Ah,
é um
tipo,
mutante, e
é
ele é
uma
um mutante nível
obrigação?
ômega. Oi?
Eles colocaram como obrigação mudar para Krakoa?
Isso, sim, todos os mutantes, cara, tem que obedecer e morar na nação, né? Que tem alguns, é claro, aqueles que se rebelam, tem a Mística que não quer, o Dente de Sabre foi capturado para ser levado para lá, cara.
Cara,
É
é
uma coisa
óbvio que
assim.
isso vai dar certo. É óbvio que vai dar certo.
É meio uma ditadura mesmo o negócio. E
Cara,
aí, claro.
deixa eu só te cortar um pouquinho, só para eu entender o que tá acontecendo. Porque eu li o X-Men, a última coisa que eu li, eu vim lendo a cronologia inteira, porque depois da Fênix, aquela porra toda, né, que tem dos anos 90, eu li a fase do Morrison inteira, com tudo que acontece lá, que eu gosto, eu não gosto, né, mas eu particularmente acho interessante.
Odeio.
E eu li tudo o que veio depois, até a fase nova da Fênix, dos X-Men versus os Vingadores.
Sim.
Eu gosto bastante dessa fase, eu acho bem legal. É, que o com essa eu finalmente gostei do Ciclope, eu finalmente me tornei alguém que gosta do personagem do Ciclope. Eu acho que a evolução que ele tem ali é bem legal. E aí a minha dúvida é, o Xavier tá vivo?
Então, na saga da Fênix, a gente lembra lá que o Ciclope matou ele, né? Matou o
Exato,
professor Xavier.
exato, exato.
Cara, mas assim, eu nem quis saber, sabe, como que ele retornou. Nessa história ele já aparece vivo. Na verdade, assim, nesse retorno dele, com aquele capacete, né, gigante assim, que é o cérebro, agora ele tem um mini cérebro que ele anda com ele por aí. Cérebro é o computador vivo lá. Nesse caso, assim, eu nem quis saber porque esse vai e volta do Xavier, cara, é muito recorrente nos
Cara,
X-Men. Eu não sei
isso
quem voltou mais, ele ou a Jean Grey.
é,
Assim, os
mas
dois
isso.
concorrem muito.
Isso eu achei cagado porque é a cagada da cronologia de ter que ficar voltando os personagens, né? Isso não vai resolver nunca. Mas eu achei cagado porque o fato do o que isso gerou no Ciclope foi muito legal.
Foi.
E tanto no Ciclope quanto no Wolverine também, porque ele ele evoluiu os dois personagens de um jeito muito bacana. Foi uma fase muito legal. E o Magneto também, a dinâmica dos três, enfim, foi bem legal. E bom, eu sabia que não ia durar, né? Porque cronologia, mas puta que pena. Eu gosto do Xavier, eu gosto bastante do personagem, mas eu acho que ele, puta, passou da hora dele morrer mesmo, tipo, ficar morto.
Eu também, cara. Não, tem fases. Pra ser mais honesto, cara, as melhores fases do X-Men é as que não tem o Xavier, na minha opinião. Quando ele foi levado, assim, só voltando um pouquinho aí, quando ele foi levado pelo exército Shi'ar, ele foi levado, ele tinha uma doença, nananã, acho que é alguma coisa relacionada ao coração. Ele foi levado lá pela Imperatriz Lilandra, foi levado pro Império Shi'ar para ser curado. E ficou lá anos e anos e anos, cara. Os X-Men se fudendo aqui na Terra sozinho. Eu acho essa fase a melhor, porque não aparecia Xavier, sabe? Eu acho que, na verdade, ali já teria que acabar Xavier, não precisava mais, sabe?
É,
Ele
o
já tava
Xavier.
velho, acabado, já, nananã, já tava quase para morrer. Falou, beleza, os X-Men se viram, sabe? Eles conseguem sobreviver.
Eu não sei se você concorda comigo, mas o Xavier ele acaba funcionando como uma âncora para a evolução dos outros personagens.
Cara, e eu acho que isso tem muito a ver com esse universo de agora, sabe? Eu não sei bem como que começou. Eu imagino que ele retornou porque a Ilha de Krakoa tem lá formas de ressuscitar a gente, ressuscitar os mutantes. Então praticamente ninguém morre mais. Tanto é que, né, nesse universo, o Ciclope já estava morto também. Depois de toda essa fase da saga da Fênix, ele se meteu lá com os inumanos, teve uma guerra lá contra os inumanos e o Ciclope morreu nessa
É,
fase.
eu quero ler essa fase antes de ler a do Hickman, porque eu realmente gosto do X-Men, né? Então eu queria ler cronologicamente tudo. E eu sei, mas a evolução que chega até ele lutar com os inumanos tal, é bem legal. Eu falei, puta, legal, evoluíram o Ciclope de um jeito bacana. E eu gosto do fato dele ter morrido, sabe? É uma evolução legal, porque ele meio que vira um anti-herói. E ele começa a fazer um monte de merda, tipo, com o Magneto tal. Então, eu gosto disso, dele ter ido e daí. Não devia ter volta de personagem, sabe? Acho que Marvel e DC deveria ter tudo. Eu gosto de viagem no tempo, eu gosto de realidade alternativa, eu gosto disso tudo. A única coisa que eu não gosto, e eu acho que é uma das fontes do que mais caga quadrinhos de linha, é a capacidade de ressuscitar personagem.
É trazer quem já deveria ter ido, né?
É, tipo, cara, morreu, morreu e, velho, assuma as consequências de você ter matado um personagem importante. Isso é bom pra evolução. Por isso é uma coisa que eu gosto de mangá, cara. Mangá, quando as pessoas morrem, elas continuam mortas.
Que nem na vida real. Cara,
Bom,
então,
continua, desculpa.
e aí? Não, não, e aí essa ilha, né? Agora a ilha de Krakoa, ela tem vários. Ela tem essa questão aí de ressuscitar pessoas, mutantes, né? Ela tem a vegetação rica lá, tem as ervas, tem medicamentos, e os mutantes, no caso, todos comandados pelo Xavier, eles meio que subornam países. Vamos supor assim, nós somos uma nação mutante, nós queremos o seu apoio. Nós temos aqui esses medicamentos, nós podemos enviar para vocês para salvar pessoas. Vocês querem? Sim. Então vocês vão apoiar os mutantes. É assim que funciona, cara, o negócio. Eu comecei a ler e falei, não é possível, cara, que os X-Men viraram isso, né? Cara, é tipo uma ditadura o negócio. Eles meio que, sei lá, eles manipulam pessoas. Nessa HQ não fala, mas eu fiquei sabendo que um dos países que se recusam a aceitar ajuda dos mutantes, adivinha qual que é? O Brasil, cara. O Brasil se recusa a querer essa ajuda mutante, sabe?
Eu vi
De
isso,
dos
eu
medicamentos.
vi. Ai, ai. Mas pra
Tá
quê?
coerente, né? Eu acho que
Exato,
tá
o
coerente.
Xavier deve ter ligado 89 vezes pra cá e foi recusado.
Nem vi o e-mail ainda, assim, do Xavier.
Eu quero chorar, Rodrigo.
Pois é, todos nós. Cara, o plot dessa HQ é o seguinte: os X-Men eles vêm para Nova York, né, onde o Quarteto Fantástico está. Eles têm portais agora, cara. A ilha ela tem portais que você pode se locomover para onde você quiser. Você está em Caracol, você vai para onde você quiser, cara, aonde tiver o portal, né, de acesso. Aí eles vêm para conversar com o Quarteto Fantástico e tentar levar o Franklin, né? Porque assim, nós somos uma nação mutante, nós queremos o seu filho né, o filho do Reed e da Susan, né, querem levar ele para a ilha, né, para morar lá. E aí, claro, que vai haver um conflito, porque a Susan não quer que o filho dela, né, o segundo filho dela, seja levado para uma nação que é vista assim, como, com esse caráter meio de ditadura, né? Só que aí o Xavier tem um plano, né? O Xavier, ele tenta convencer o Franklin usando a Kitty. A Kitty é uma das personagens que, assim, a meu ver, de todos os X-Men que são retratados nessa revista, ela é a única que ainda tem um pouco de consciência, sabe? A minha teoria é de que, na verdade, está todo mundo sendo manipulado pelo Xavier, cara. Isso não é dito na HQ. Mas tá bem claro, mano. Eu não sei, parece que todos os personagens ficaram iguais, assim. Nenhum sequer discute nada que o Xavier fala. Cara, não existia isso. Nos X-Men a gente sempre via conflito. O Wolverine não concordava com as coisas. Às vezes a Tempestade não concordava. O próprio Ciclope ficava contra, às vezes. Não, o Ciclope menos, né? O Ciclope sempre foi a questão do soldado. Mas a gente via discordâncias. A gente via um personagem aqui falando isso, falando... Agora não, cara. Todos eles agem igual, assim. O Magneto é igual. O Wolverine, que é igual. O Vampira, todos eles são iguais em pensamento. Eu tenho a ligeira impressão de que é o Xavier manipulando todo mundo.
Faz sentido isso, a não ser... Assim, essa fase foi muito bem falada. Eu não li ainda, mas foi muito bem falada. Então eu imagino que pelo menos o desenvolvimento até o meio dela ali é bem feito. Imagino. Então tem que pelo menos fazer sentido isso, porque senão ele tá cagando todos os personagens.
Cara, nessa HQ, assim, eu não li o resto que nem eu falei, mas nessa HQ fica muito claro que eles são muito coagidos, sabe? Ninguém questiona nada, ninguém fala nada. Eles vão e acabou. Eles vão, tanto que na hora que o Reed discorda do Xavier, ele fala, não, você não vai levar o meu filho. E o pau começa a comer, você vê os X-Men indo pra cima do quarteto e foda-se, sabe? Eles não, nem chega a pensar, caramba, mas peraí, a gente não pode fazer isso. O Wolverine já joga na cara do coisa, assim, a gente tem imunidade, cara, você não pode tocar na gente. O Wolverine fala isso, cara, aonde já se viu? Aí, claro, o quarteto vai pra cima, cara, porque assim, ó, vocês não vão levar o moleque, né, o nosso filho aqui. E aí eles entram num conflito ali em Nova York, só que o Reed já tinha se preparado, né, é aí que entra um dos pontos centrais da história, o Reed já tinha se preparado, porque... Uma vez que você seja mutante, você é o único que pode atravessar os portais. Ou seja, humanos não atravessam o portal para Krakoa. E aí o que o Reed faz? Ele cria um dispositivo que mascara o gene X do Franklin. Então ele não consegue atravessar. Então os X-Men vão embora, tentam ir embora, né, para Krakoa com ele, com o Franklin, e não consegue, porque o Reed... disfarçou o gene dele com o equipamento lá que ele criou. Aí que entra a briga, cara, porque o Xavier vê isso como uma ameaça, né? Se o Reed é capaz de fazer um negócio assim, ele poderia suprimir os poderes dos mutantes, né? Então aí entra... essa é a grande questão da HQ.
Então vai não ser um... Simples... Então a ideia dessa HQ é um conflito com o quarteto? Ou isso é só o começo?
Não, a HQ é X-Men e Quarteto Fantástico. O conflito é criado por conta do Franklin, né?
Do que Franklin. Eles querem levar,
o menino. E o Xavier usa a Kitty por causa... Isso foi a pegada legal que eu tinha falado dos dois, cara. Ele pegou uma história lá de 1986, que eu tenho, adoro, leio já bastante, que é X-Men contra Quarteto Fantástico, de 86, escrito pelo Roger Stern. A gente já falou dele aqui na história do Doutor Estranho.
Sim.
Cara, o que tem nessa história? Nessa história, você chegou a ler o Massacre de Mutantes? Você chegou nessa parte ou você leu depois?
Não, Massacre de Mutantes eu acho que eu li alguma coisa, mas há muitos anos atrás. Porque Massacre de Mutantes é... Quem que era o roteirista?
O Claremont.
Era o Claremont ainda, né? Não, isso tá bem pra trás.
O Romitinha desenhando.
Isso,
o que aconteceu no Massacre de Mutantes? O Massacre de Mutantes era uma guerra interna, né, entre mutantes, de um grupo chamado Carrascos, que depois a gente vai descobrir que estavam a serviço do Senhor Sinistro. Mas assim, eles entram em conflito com os X-Men, e nesse conflito brutal, vários deles sofrem danos, né? O Noturno fica em coma, o Colossus não consegue mais reverter a forma humana dele... E a Kitty, cara, ela é afetada, ela não consegue mais se materializar. O poder dela é esse, né? Ela se materializa, depois volta à forma humana. Só que ela foi atingida lá por uma lança e ela não consegue mais se materializar. Ou seja, ela se transforma numa espécie de um fantasma. Só que aí o problema é em algum tempo ela vai desaparecer de uma vez e vai morrer. Aí isso lá em 86 é usado também para como uma ligação, né, com o Quarteto Fantástico, porque o Reed ele tem um equipamento que é capaz de salvar aqui, né, com raios cósmicos lá. E aí eles pedem ajuda para o Reed, né? E aí acabam entrando em conflito, porque o Reed estava com medo de machucar a Kitty, né? Aí aquele velho papo, né, de quebra-pau entre super-herói. Beleza, o que essa história tem a ver com a dos dois? Tem a ver que o Xavier usa essa ligação. Porque na época o Franklin era um dos únicos que conseguia se comunicar com a Kitty. Porque a Kitty não falava, ela era um fantasma. E o Franklin, com os poderes dele, era o único que conseguia falar com ela. Ele criancinha ainda, né? Pequenininho. E aí ele ficou do lado dela o tempo todo. E é graças a ele, ao Franklin, que os grupos param de brigar. E aí eles se juntam com o Dr. Destino para poder ajudar a Kitty. E aí que ela volta ao normal. Ou seja, com a ajuda do Reed e do Dr. Destino juntos. Mas quem une os dois é o Franklin. Né, que é uma criancinha que tá tentando ajudar. E aí, cara, o Zidane puxa isso agora, nos anos 2000, ele faz assim, essa ligação, o Xavier fala, então, Kitty, você lembra daquela história com o Franklin? Você tem uma ligação com ele, emocional com ele, né? Então você é capaz de convencer ele a vir pra Krakoa. Aí ele leva a Kitty, aí os dois já na hora se reconhecem, né? E aí o Franklin fica tentado aí, cara, dependente dos pais dele. Os pais não querem, mas o Franklin quer. Por causa da Kitty. Aí eles querem levar ele embora. Cara, é muito foda a história.
Então, é muito legal quando tem um cara que entende de cronologia, assim, né? Que ele pega coisas que são lá de trás e, puta, faz sentido você colocar agora. Eu gosto bastante quando... Eu sinto falta disso, na verdade, né? Às vezes é um negócio em cima do outro, assim, meio atrabalhoado.
Pois é, cara. São poucos autores que sabem fazer isso, né? Reconhecer que tem uma história lá no passado que tem uma ligação agora. Aquele do Visão, né? Como é o nome dele lá? Tom King, né? O Tom King sabe fazer isso também.
Sim.
Mas só pra finalizar, cara. A moral dessa história toda é essa, né? É a briga entre X-Men e Quarteto Fantástico. Esse dispositivo que o Reed cria é capaz de mascarar os mutantes. Óbvio, como tem Quarteto Fantástico, aparece o Dr. Destino, né? O Dr. Destino, mais uma vez, diz que pode salvar o Franklin, que tá... Eu ia falar, mas acabei esquecendo. O Franklin, ele, conforme ele usa os poderes dele estão diminuindo. Ou seja, vai chegar um momento que ele vai perder totalmente os poderes. Por causa dessa aventura inicial aí dos alienígenas.
E aí, cara, vai chegar a história que a gente vai descobrir que o Franklin é o filho do Dr. Destino.
Não
do tanto, cara. Do tanto que ele salva esse menino, cara.
Cara, e pior que o Franklin tem uma irmãzinha, né? E aí, os dois tratam ele como tio Victor, cara.
Eles mas também ele salva eles a cada duas edições?
É, e a Valéria, que é a filhinha, ela tipo, tem conversas... Claro que não é por e-mail essas coisas, mas ela tipo conversa mentalmente com o Dr. Destino. Tá no quarto lá e fala, e aí, tio Victor? Aí os dois começam a conversar, cara, tipo, mentalmente, porque ela é super inteligente, né? Ela não tem poderes, né? Mas ela é super inteligente. Tipo o Reed, o pai dela. Ou, sei lá, se o pai dela não é o Dr. Destino.
Mas sabe. Então.
Nunca se sabe. E eu acho legal essas nuances, assim, do cara. Outro ponto que eu queria comentar é que essa história enfatiza as duas personagens femininas, as melhores personagens femininas da Marvel, que é a Kitty e a Susan. Cara, não tem pra ninguém, essas duas são perfeitas. A Kitty, que nem eu falei, é a única que tem alguma noção do que tá acontecendo. Tipo, ela não parece que ela está servindo como um soldado, que nem os outros, sabe? É a única que se destaca mesmo na história. Tempestade, o Ciclope voltou a ser um bundão, né? Você tava falando dele aí, das fases anteriores. Agora que ele ressuscitou, cara, ele não tem relevância nenhuma. Se tinha alguma antes, não tem mais. A própria Emma, né? A Emma fala isso. Ela fala, você não quer fazer parte da chefia aqui de Krakoa? Que a chefia é ela, né? O Xavier e o Magneto. Só os três. O Ciclope tá totalmente fora da liderança. Assim, ele é um soldado.
Puta, regrediram ele demais, então.
De novo, voltou a ser o que era antes. E a Sue Storm, cara, que é perfeita, assim, a questão dela não querer que o filho dela vá embora, a forma como ela luta com os X-Men, cara, tem uma hora que eles invadem Krakoa pra tentar resgatar o Franklin. E aí, ela usa o poder dela de invisibilidade para esconder ele. Cara, quando dá errado, quando ela desmaia, o que que acontece? Eles fogem, tipo, o Reed, o Coisa, né, e o Tocha, sai correndo, cara, porque eles falam, a Susan tá desmaiada, a gente não tem a menor chance, vamos embora.
Ela é muito poderosa.
Ela é a fodona do grupo, cara. E isso graças ao John Byrne. O John Byrne, naquela época que ele enfodeceu os poderes dela.
Cara, eu tô me coçando. Eu tô me coçando pra pegar esses ônibus do Byrne.
Cara, eu acho assim, eu nunca li nada que fosse melhor pra mim do quarteto, sabe?
É, então, e eu nunca fui. E o quarteto.
Isso depois deixou eles meio chatos, sabe? Era uma coisa.
O quarteto é uma coisa que eu gosto, mas eu nunca acompanhei, que nem os X-Men, que eu peguei grandes sagas e li, sabe, grandes sagas, você perguntar, eu sei. O quarteto eu sempre li, que nem agora, vou ler X-Men, aí tem o quarteto. Ou vou ler alguma outra coisa, vou ter quarteto. O quarteto que eu acho que eu mais li foi o quarteto que não era o quarteto, que era o Wolverine, Hulk, Homem-Aranha e Motoqueiro Fantasma.
É.
Então, eu quero muito...
Eu acompanhei várias fases.
Eu tenho muita vontade, então eu tô assim... É que eu peguei, na verdade, eu quase peguei, eu só não peguei porque eu dei preferência de pegar o do Monstro do Pântano, né? E o do Conan. Mas eu vou pegar, quando aparecer uma promoçãozinha boa, eu vou pegar, porque eu queria ler a fase do é o que dizem, né? Que é a melhor fase do quarteto.
Eu, assim, particularmente, eu nunca li nada que se equivalesse, assim, né? Do quarteto, sabe?
Bom, eu vou pegar. Mas, bom, você não terminou a fase ainda, né? Pra saber se ela termina bem ou não, né?
Essa dos X-Men, cara, esse conflito entre X-Men e acaba nessa história. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de nada antes nem depois.
Ah, legal.
Agora a sequência de Krakow, claro, você precisa ler o resto lá dos X-Men. Cara, o final, eu não vou falar o que é, mas é um negócio que você para um segundo pra pensar e falar, caralho, ele não fez isso, cara. A forma
mas de uma forma boa ou uma forma ruim?
Não, pro Quarteto Fantástico é ruim, cara. A forma como o Xavier resolve a questão é um negócio que você fala, agora fudeu, mano. Krakow se tornou um negócio que precisa ser combatido. Assim, em nenhum momento eu consigo torcer pros X-Men. Nenhum. Fora a Kitty, cara, eu quero que todos os X-Men se fodam nessa história, sabe? É um negócio muito... mudou completamente, cara. Imagina que você, uma hora, agora você... Você estava sendo agredido e agora você é o agressor, né? Então, é um negócio que a gente fica pensando, caramba, será que isso aconteceria mesmo? Eles dominaram uma área ali.
Mas, Rodrigo, calma que você tá num pezinho para dar spoiler.
Não, eu não vou falar. Não,
mas, assim, você deu spoiler no final da...
Não, eu não falei o que acontece. Mas o que acontece é chocante, cara. Você pensa assim e fala... Caralho, não é possível que isso aconteceu.
Não, então.
Mas
é isso que eu tô falando, você se segurou. Se você continuar falando, você vai dar um spoiler.
Então, assim, mas, só pra finalizar, é uma história que você não torce pros X-Men, cara. E eu acho que quem tá lendo a fase de Krakoa do Jonathan Hickman não tem muitos motivos também pra gostar deles, cara. Porque se é nessa pegada, cara, eu prefiro que os Vingadores cheguem ali e regassem com tudo, porque não é uma coisa muito bacana.
Agora,
a Kitty continua sendo uma personagem perfeita e a Susan Storman também, cara. Minhas preferidas da Marvel desde sempre. Isso. Claro que tem ali a Feiticeira Escarlate também, mas essas duas são sensacionais.
E se alguém Chip gosta...
Eu não falei nada dos desenhistas. É o casal Terry Dodson e Rachel Dodson. Maravilhoso também, adoro o desenho dele. É um desenho e o outro finaliza, né? A arte finaliza. Cara, você precisa ver a arte. É limpa, sabe? Uma arte limpa, mas
sim.
Com os detalhes, assim, que você fica... E combina muito com os X-Men. Ele sabe desenhar figuras femininas muito bem. E diferente do John Byrne, que a gente estava elogiando, ele sabe desenhar criança, né? Então tem diferença da Valéria e do Franklin, que na fase do John Byrne parecia mais um anãozinho cabeçudo feio pra caramba.
Verdade.
E é isso, minha recomendação.
Se alguém gosta de quarteto, leia Planetary. É só... É a minha indicação relâmpago. Você nunca leu Planetary, né, Rodrigo?
Não, nunca li.
É do... Nossa, fugiu o nome. Do Warren Ellis.
Sei que quem desenha é o Cassaday, né?
É o Cassaday desenhando pra caralho. Eu vou falar um dia só de Planetary aqui, pra te convencer a ler. Mas é pra mim, apesar de eu não conhecer tanto do quarteto, mas eu acho que eu posso dizer, é a melhor versão do Quarteto Fantástico já feito. É muito bom. É muito foda. Muito foda.
Eu achei que a melhor versão do Quarteto Fantástico era o Os Incríveis, que tá?
É, Os Incríveis é a segunda melhor. Mas é, um dia eu vou falar só de Planetary. Planetary é muito bom. Mas é isso. Então, X-Men do Robert Kirkman? Não, Robert Kirkman é
Não, não, não.
do Walking Dead.
Essa que eu estou citando especificamente não é a do Jonathan Hickman, se chama O Menino Impossível, que é do Chip Zdarsky e do casal Dawson.
Isso, verdade. Isso deságua no do nessa nova saga, né?
Sim, mas é no universo do Jonathan Hickman,
Ah, legal.
da Krakoa, da Ilha de Krakoa.
Ah, bacana. Então, recomendado.
Pra caralho, cara. Pra quem gosta de X-Men, pra quem gosta de Quarteto, pra quem não gosta também, é bom porque é uma história fechada. Você consegue ler tudo ali, começo, meio e fim, na mesma história. Você não, eles, essa questão dos alienígenas que eu falei no começo, eu também não sei de onde veio isso, quem eram os alienígenas, mas não importa. Né? Eles explicam muito rapidinho assim, o que que é. E termina muito bem também de uma maneira chocante. É isso.
Então é isso, recomendado. E ô Rodrigo, eu andei lendo, na verdade eu li duas obras de um mesmo autor esses tempos atrás, do Miguelancho Prado, ou Miguelancho, eu não sei falar porque ele é espanhol, e eu realmente não sei pronunciar esse X, esse NX aqui no nome dele, mas eu acho que é Miguelangelo Prado, eu acho que é o nome dele. É, ele é um autor, como eu disse, espanhol, e ele faz umas obras diferentes, eu diria. É, ele foi um cara que nunca foi publicado no Brasil. Assim, ele é, pelo que eu dei uma lida, ele é muito importante lá na Espanha, ali pra, na Europa inteira, né? Como quadrinista e tal, mas é um daqueles que por algum motivo nunca saiu aqui no Brasil. E aí, de repente, saíram duas obras dele de uma vez, assim, quase que uma atrás da outra. Uma pela Pipoca e Nanquim e a outra pela Corrente. E é sobre essas duas que eu vou falar. A do Pipoca e Nanquim é o traço de giz e o da Corrente é o Tangências. E elas são diferentes entre si e tal, elas até tematicamente são diferentes. É, eu vou tentar falar pouco das duas obras, porque elas são daquelas coisas que quanto menos você souber, melhor para ler. E então vamos começar por Traço de Giz, foi a primeira lançada e a primeira que eu li também. Ela é uma história surrealista, acho que dá pra gente chamar, acho que dá pra chamar de surrealista. É, ela conta a história de uma ilha que tem uma profecia ali, dentro da ilha, uma superstição, que se tiver atracado três navios, vai dar bosta, dá algum problema muito sério. Eu não lembro se são três ou dois navios. E você vê a história de um cara, de um marinheiro que se perde, né, com o barco dele numa tempestade, e ele sem querer atraca nessa ilha. É uma ilha que ela forma um traço de giz no mar, assim, como se fosse ela tem um pier bem grande, assim, ele atraca lá. Então ele encontra na ilha uma hospedagem, que você começa a pensar por que que tem uma hospedagem ali numa ilha que não tem ninguém. Aí essa hospedagem tem a dona da hospedagem, o filho dela, e tem uma mulher que está num outro barco, também ali atracado, e ela está esperando alguém. E esse personagem que acabou de atracar começa a ficar atraído por essa figura feminina que tá ali esperando alguém, ele não sabe o quê. Essa mulher não dá muita bola para ele, ela tá dentro dos próprios pensamentos, dos próprios problemas. E ele começa a tentar conhecê-la, conquistá-la, já que eles são basicamente os únicos da ilha. Com o passar do tempo, eles vão tendo uma certa relação, algumas coisas, você vai conseguindo pescar algumas coisas do que tá acontecendo, até que aparece um outro navio na ilha. É assim, são três navios, que é a profecia quando dá três navios. E aparece um terceiro navio na ilha e ele vai começar a trazer o conflito ali para dentro dessas personagens. E a dona da estalagem, que começa a ficar desesperada com a possibilidade da realização da profecia. A obra, ela vai. Eu não vou contar de onde ela vai daqui, né? Porque senão estragaria a ideia dela. Mas ela é uma daquelas obras que você termina e fala: o que foi que eu li? Eu entendi o que eu li, eu não entendi. É, aonde que isso vai dar? Onde que ele queria chegar? Qual que é a. Sabe, você fica assim. Eu converso com a primeira, eu falei, tá, e aí? Todo mundo falou que essa obra era genial, e aí? Mas ela é o tipo de coisa que você precisa ler, guardar, depois ler de novo, e daí pensar sobre, sabe?
Eita.
Porque quando você lê a segunda vez, você começa a ver relações com aquilo que você viu no final. E aí ele vai começando a te mostrar, puta, realmente é uma coisa muito boa. Mas ela não é uma obra assim fácil de ler. Aliás, minto, ela é muito fácil de ler, mas a primeira vez você vai chegar no final que nem eu, tipo, puta que bosta. Mas aí quando você vai ler de novo, aí sim ela já não é mais tão fácil de ler, porque você começa a tentar decifrá-la, o que ela significa, o que é. E ela é uma desse tipo de obra que a chave para descobrir o que está acontecendo, o que é, não é uma coisa fechada assim, ó, é isso. É muito interpretativo. E é bem legal, é uma coisa bem, bem bacana. Se você gostar de histórias abertas, se você é o tipo de pessoa que gosta de história fechadinha, explicadinha, começo, meio e fim, é assim que ela termina, a única explicação para ela é isso, você não vai gostar. Você vai ler, você vai reler, vai falar que bosta.
Pode ser, então, que cada pessoa tem uma interpretação. Ou, assim, você entendeu de um jeito, só
Não
que
só
outra
pode,
pessoa pode
como é o
entender.
mais provável.
É muito difícil que seja que todo mundo entenda igual.
Exato. Algumas coisas vão ser iguais, né? Algumas vezes vão, ah, tá, beleza, é isso. Mas o entendimento total mesmo, ele varia bastante, porque você vai ter que interpretar algumas coisas que acontecem que são bem interpretativas mesmo, é bem de cada um. Vai olhar, tá, eu acho que é isso. E se você acha que é isso, o final significa uma coisa. Se você acha que é uma outra coisa, o final vai mudar, entendeu? Eu ainda preciso ler mais uma vez para realmente cravar e falar, puta, isso daqui é
Você
realmente
já
uma
leu
obra.
quantas?
Eu li duas. Isso aqui é uma obra realmente foda. Mas é legal, é uma obra que eu recomendo.
Quantas páginas?
Ela é curta, então. Eu li numa tacada, assim, muito rápido. Ela tem. Sem os extras, ela tem 96 páginas. É da página 8 à página 96 é a história. Ela é bem curtinha. Então você senta assim, rapidinho você lê. E aí tem uma coisa, não é ruim de reler, porque o desenho do Michelangelo é muito bonito. É muito legal. Eu
Tem uns
gosto.
15 minutos que eu tô olhando aqui. Puta que pariu, hein?
Cara, ele desenha demais, Rodrigo. Ele desenha
Que
demais.
é isso? É. Não sei se é aquarela,
Parece
cara.
aquarela com. Parece aquarela. Eu diria que é aquarela com lápis.
É que tem uns efeitos aqui que eu não sei explicar, não, cara.
Cara,
Tem
existe um
algo.
começo. É que acho que você não vai conseguir ver aqui. Mas o começo dela, ele. O barco tá numa tempestade. Aí é basicamente cor de azul escuro, preto e cinza. E um tracinho assim colorido que é o barco. E você consegue ver a tempestade inteira acontecendo.
Porra, eu tô olhando uma, cara, que é uma visão de cima, acho que parece um farol.
Isso,
Tem um
porque tem um
casal
farol.
conversando em cima de uma, perto de uma árvore. Eu tô olhando o efeito da água, mano. Caramba, não sei explicar se é isso, não.
Então, é absurdo o desenho que ele faz. É absurdo. Ele é muito, muito bom. Assim, na pior das hipóteses, você vai ficar louco com a qualidade gráfica mesmo. Eu costumo colocar ele em termos de qualidade gráfica, assim, de eu ficar impressionado com o desenho, O Destino Adiado. São diferentes, são técnicas diferentes, mas é tão bom quanto, assim, de você ficar esbasbacado com cada quadrinho.
Impressionante, cara, o que eu ouvi aqui.
E tem uma outra coisa, ele é um quadrinho para adultos, isso é bom dizer, os dois quadrinhos que eu vou falar são quadrinhos para adultos, são maiores de 18 anos. Então, nesse quadrinho aqui tem cenas de violência, e não é uma violência gratuita, ela tá dentro de um contexto, tal. E tem cenas de sexo, tem cenas de nudez. E eu gosto muito que os personagens deles nos dois quadrinhos, eles são pessoas reais. Então você tem. O homem é um homem real, ele é um cara. Ele é mais magro e tal, mas ele não é um bombadão, um cara. Um modelo, não. Ele é um cara que você consegue ver ele num barco, sabe? Ele é um marinheiro. E a mulher, as duas mulheres que aparecem aqui, elas aparecem nuas, elas são mulheres reais, com corpos reais, não é aquele corpo escultural de uma paniquete, sabe? Não, é uma mulher real. Você vê um seio diferente, você vê o quadril dela como de uma mulher. É muito bem. A anatomia que ele faz é muito boa. Não é, ele não tá ali fazendo uma cena de sexo só pela nudez em si. Tem uma.
Milo Manara.
Né? Então, o Milo Manara é que a gente conversou, ele faz quadrinho erótico, então tudo bem. É outro departamento. Mas eu digo, sei lá, ele não é o Jim Lee fazendo o personagem de dando voadora de perna aberta. Não, ele
Ou
tem.
um padre bombado.
Exato. Cara, tem um desenho aqui que os personagens estão deitados. É maravilhoso o traço que ele faz, porque o corpo deforma muito quando você deita, né? Dependendo da posição. E cara, é muito bom. Eu recomendo bastante o traço de giz. Se você não gostar da história, pelo menos você vai curtir muito o desenho. Mas a história é legal. A primeira vez, dá uma segunda chance, bota no travesseiro, depois lê depois, porque é realmente bacana. Porém, é uma obra assim, se fosse só traço de giz, eu ia falar, ok, o Michelangelo é legal, mas não é um cara que eu colocaria, caralho, uma das melhores coisas que eu li nos últimos tempos. Porém, logo depois, saiu dele também uma obra até menor, que é o Tangências, que aí saiu pela Conrad. Ah, eu não falei, tem um prefácio muito legal do Sidney Guzman no traço de giz, porque o Sidney Guzman é o fã, assim, número um do Brasil do Michelangelo Prado, e ele é amigo do cara, né? E ele era doido para isso sair aqui, então ele tá felizão que saiu tal. E aí no Tangências, que aí sim, o Tangências foi para mim uma obra-prima, assim, que eu li, cara. Tangências foi uma coisa que eu. Sabe quando você termina um livro e você fica com ele algum tempo? Remoendo ali o que aconteceu, vendo o que está acontecendo, as histórias que foram contadas. É o Tangências, cara. Tangências eu achei assim fantástico, fantástico mesmo. O que é o Tangências? O Tangências, ele é um conjunto de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito histórias curtíssimas. Ele, como eu falei, ele é um livro bem curto. Ele tem 55 páginas. De história mesmo. Aí ele tem os extras tal, mas de história ele tem 55, ele é curto. Então são oito histórias curtas, às vezes uma história de cinco páginas, seis páginas, curtinha, e ele conta oito relacionamentos que ele acontecem de forma tangencial. Que é o quê? São como em todas as histórias ele tem um ponto que se de história entre duas pessoas que se cruzam, não, né? Se tocam e depois se afastam de forma. Exatamente, assim, o título não poderia ser melhor de chamar de Tangências, é um título assim perfeito para resumir a obra. E todo esse ponto tangencial de todas as oito histórias é o relacionamento sexual entre esses personagens. Então ele é um quadrinho inteiro basicamente passado em vários quartos, ou quarto de hotel, ou quarto de motel, ou quarto de casa, ou tem uma história ali que se passa no campo, tal, mas é basicamente lugares que esses casais estão tendo a sua provavelmente última relação sexual, e a partir daí eles estão se separando, que é justamente o movimento de tangência, né? Um ponto que se toca e depois vai cada um para um lado. E aí você vai vendo vários prismas, várias, não vários prismas, né? Mas várias pontos de vistas de relacionamentos diferentes e tipos de relacionamentos diferentes. Ele até fala aqui no texto que ele dá, acho que é uma entrevista que ele tem, se eu não me engano, no final. Que ele fala do tipo de pessoa que ele trata. Ele trata de pessoas de classe média, que é o que ele conhece. Então você. Ou pessoas muito ricas, né? Ele tem de classe média alta. Então ele fala, esse é o recorte que ele conhece, mas você vai ver dentro desse recorte de classe média e tal, vários tipos de relacionamento. Você tem desde o relacionamento. Cara, a primeira história é muito legal, que a primeira história é de um. É um cara que ele é escritor. E sabe esse escritor pomposo, arrogante e metido a intelectual?
De monóculo.
Basicamente o cara de monóculo. E ele tem uma namorada tal. E ele, cara, ele vai transar com ela. E ele basicamente ele quer escrever uma cena de um filme, assim, sabe? Com as posições dela, o jeito que ela vai pra luz e tal. E a mulher tá muito de saco cheio disso, porque ela tá atrás de paixão. Ela é apaixonada por ele e tal. Então, cara, eles têm um diálogo muito, 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 muito bom do porquê que ela tá terminando com ele. E a frase final que ele coloca, assim, os dois últimos quadrinhos são tão. Cara, resumindo o personagem assim de uma forma tão legal, tão é muito humano. Eu acho que eu resumiria essa obra em humano, assim. Você lê e tá, eu consigo enxergar uma pessoa desse jeito. Aí você tem também uma obra de um casal que ficou junto no passado e aí por algum motivo eles se separaram e aí eles voltaram. E aí eles vão dar uma segunda chance e não vão? Por que que eles deveriam ou não? E você tem casal de, puta, tem uma traição, ou você tem um outro que é alguém que tá se aproveitando um do outro, ou um que é muito apaixonado e o outro não quer nada sério. Então, cara, são muitas situações de relacionamento que você encontra. E o mais legal, que isso foi o que mais me pegou na obra, assim, eu fiquei pensando bastante. Apesar de você ver vários personagens ao longo da obra, você consegue, em determinados momentos, se relacionar com alguns deles, Sabe, você vê, tá, ok, isso daqui eu consigo enxergar eu passando por isso, ou eu tendo, se eu tivesse nessa situação aqui, ou eu já estive nessa situação, dependendo do que você já passou na vida, né? Você fala, tá, e eu agiria exatamente dessa forma, ou não, puta, agiram comigo dessa forma e eu sei o quanto é foda isso. É muito humano, assim. Ou então, sabe, eu conheço um amigo que me contou e ele passou exatamente por esse tipo de relacionamento. São coisas muito reais, assim. A escrita dele aqui, eu achei muito, muito superior à escrita do Traço de Giz. Talvez por ser o tipo de história que eu prefira. Apesar de eu gostar muito de história surreal, em comparação, eu prefiro esse tipo de história mais humana. Então, tem que levar isso em conta.
Mais realista, né? Quer
Mais
dizer,
realista, isso, ele é
uma coisa
muito
que
realista.
a pessoa que está lendo ela consegue se reconhecer ali.
Demais, Rodrigo.
Porque, assim, não é todo mundo que já esteve em um barco em uma ilha, né? Por exemplo.
Exato, mas todo mundo já terminou um relacionamento, ou todo mundo já
Isso.
esteve num relacionamento que as pessoas não estavam em sintonia, ou mesmo que você não tenha passado por nenhuma das situações que ele descreve aqui, porque são 8 situações, às vezes, dependendo da sua história de vida, você passou por outras, mas não por essa. Mas você conhece um amigo que se confidenciava com você que tinha aquela situação, sabe? O cara que estava extremamente apaixonado e a menina não estava, ou o inverso, e ainda assim ficava junto porque, sei lá, porque. Então você tem muitas situações aqui de vivência mesmo. E o jeito que ele escreve é muito legal, é muito bacana. Porque não basta, acho que uma história ser boa, não basta ela ter um bom plot ou ter uma boa ideia. Ela precisa ser bem executada, né? O diálogo precisa ser, por exemplo, isso daqui é basicamente um quadrinho baseado em diálogos. Basicamente isso, é só diálogos. Não tem ação, sabe? Não tem uma cena de perseguição, uma cena de. Não, é diálogo. Então, o cara precisa saber escrever muito bem para você não achar que é o narrador falando pelos personagens. E não, e aqui ele escreve assim de forma muito, muito. Cara, eu vou te mandar uma foto aqui para você ver, só para você ver a diferença de como ele desenha as personagens.
Eu tava olhando aqui, cara. Eu consegui ver algumas fotos.
Conseguiu?
Assim, não sei se a sua versão é assim, mas é tudo cor pastel, assim, não tem muita cor viva, né? É
Ah,
assim
você
mesmo?
fala do Tangências, né?
Do Tangências, é.
Ele depende da história. Por exemplo, a primeira, a maioria é cor pastel, mas a primeira, ele depende muito. O tom que ele dá para aquela história, para as cores, depende do tom da história. Por exemplo, essa que tem o tom mais pastel, ela tem um motivo, que é café no meio da tarde. Então ela é bem amarelada,
Ah,
ela.
sim.
Ela é uma história de uma mulher casada, por exemplo, aqui, que ela tem um acordo com o marido, né? Os dois podem ter relacionamentos apartados. Então, ela é uma cor mais amarelada. Por exemplo, você tem uma que é bem triste, que é um cara. Essa, eu acho que é legal não falar do que é, mas ele é um casal e é um pintor, e é uma história bem triste. E ela daqui era uma cor bem, bem um azul esmaecido. Que é para dar essa ideia das coisas acabando. Tem algumas. Mas é tudo tom pastel mesmo. Alguns mais escuros, alguns mais claros, mas tudo em tom pastel, na maioria. Mas por um motivo específico, né? Ele quer dar essa ideia de
É
problema.
proposital.
Exato. Mas, cara, então, você viu aí os desenhos, cara.
Fiz, fiz.
Aqui muito mais do que no Traço de Giz. Já que aqui é basicamente. Todas as histórias é basicamente dois personagens, na maior parte dos casos. Aí aqui sim ele trabalha a anatomia de um jeito, cara, e foi aqui que eu vi, cara, esse cara entende muito de anatomia. Porque você vê todo tipo de corpo, você vê mais alto, mais magro, pessoas com o corpo mais desenvolvido, pessoas mais magras, corpos tanto masculinos quanto femininos, ele coloca assim ambos. E de pessoas mais velhas, às vezes, porque ele aqui tem muita gente na meia-idade já, sabe? Meio. Você já não é mais um jovenzinho. E, cara, muito bem desenhado, mas muito bem desenhado mesmo, cara. É muito, muito, muito bonito os desenhos. E aí eu fiquei apaixonado, cara. Quando eu terminei Tangências, eu falei, puta que pariu. Eu até te mandei mensagem, lembra? Eu falei, cara, eu li uma das coisas mais fantásticas, assim, dos últimos tempos. Porque é muito, muito bom. Eu recomendo demais. Eu não quero falar mais, não quero passar de vou falar de cada uma das histórias. Porque, primeiro, elas são muito curtas. Então, qualquer coisa que eu fale além desse plot vai estragar. E o melhor delas não é o plot, não é a coisa, é o diálogo. é o diálogo e você conseguir se colocar dentro daquelas situações. Que eu faria naquela situação? Qual seria a minha reação? É, com certeza, se você ler, você vai se deparar com isso. Dependendo, talvez seja uma história, é aquele tipo de história que talvez te deixe, se você tá para baixo, ela vai te deixar mais para baixo ainda, se você tiver. Eu gosto desse tipo de história que você, quando tá lendo, você entra como se o humor daquela história, né, o estado de espírito dela te invadisse e você fica igual. Então, se você tá lendo, aqui você, puta, você entra na cabeça dos personagens, você sofre com eles, você fica feliz com eles, você se liberta junto com eles. Eu gosto muito disso, isso me pega bastante. Então, provavelmente se. O próxima coisa que sair do Michelangelo eu vou comprar assim de olho fechado, cara, porque é muito, muito bom. Eu recomendo demais. Tanto Tangências quanto Traço de Giz. Mas na dúvida, se você não leu nada dele, começa por Tangências, que é disparado muito melhor. É isso, cara. Recomendo bastante Tangências e Traço de Giz do Michelangelo Prado. Acredito que seja assim que se pronuncie. É isso. Quer adicionar mais alguma coisa, Rodrigo?
Não, cara, é isso aí. Acho que a gente fez boas recomendações hoje, tem para todos os gostos. E é isso aí. Ouvi, né, nossos outros programas aí, deixa no link. Eu citei hoje o do Doutor Estranho, que eu não me lembro o número, mas a gente já falou há algum tempo aí, o Roger, né? Aí deixa os links aí para a galera ouvir também.
Sim, e então é isso. Voltamos no próximo mês, provavelmente. Esse é mais um Boteco do Infinito. Falou!
Falou, galera.
Até mais.